Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Você está ouvindo a Rádio Tabajara AM 1110 kHz. O Espaço Experimental discute hoje a homossexualidade e suas diversas denominações. Estão conosco Alcemir Freire, representante do movimento do Espírito Lilás, Raimundo Gouveia e Aline Machado, integrantes do Grupo de Pesquisa em Comportamento Político. Existem aqueles que preferem ser chamados de homossexuais propriamente, em detrimento à expressão inglesa gay. Isso seria consequência do preconceito interiorizado ou apenas uma nomenclatura mais elitizada? Raimundo.
Bom, tem essas questões das conotações, né? Em geral, a palavra homossexual é usado num sentido mais genérico, né? Uma tentativa de abranger essas, vamos dizer, essas facções ou essas subcategorias. Mas também já há polêmicas em torno da palavra homossexual, né? Homossexualidade, há autores já que defendem que ela já traz uma carga de preconceito em si, defende o homoerotismo, o homoerótico. Então isso é uma discussão, como a palavra gay, né, vem da cultura americana, que foi uma tentativa de tirar um sentido pejorativo que essa palavra tinha, né? Então isso é, aí entra naquela discussão do sentido estrito da palavra e do significado que ela assume, né, na comunicação, né, social, né? Então essas são discussões que surgem desse debate. Por exemplo, os grupos homossexuais chamam muita atenção, batem muito nessa tecla, chama a atenção de quem chama de homossexualismo, né? Então a pessoa de fora que não está inteirada da questão diz: ah, mas isso não é importante, chamar homossexualismo ou homossexualidade, que diferença isso faz? Mas na história, a história política do movimento, a gente vê que isso é importante, porque essa palavra, essa retirada dos catálogos médicos da palavra homossexualismo, né, que esse sufixo ismo tem uma conotação de doença, e adotando homossexualidade, tem um significado político muito forte, porque significou justamente isso que a gente estava falando no começo do programa, dessa mudança de visão, que deixou de ser vista como uma doença, né, e passou a ser visto como um fenômeno natural. Então, essa polêmica tem sua razão de ser, mas é uma coisa dinâmica, né, que não existe a palavra certa, né, existe esses sentidos que ela adquire no debate, né, que está cada dia mais intenso na sociedade.
Mas aí tem uma outra questão também, que não é definir se é certo ou se é errado, mas é definir duas questões. Primeiro, é que quem se autodefine como gay ou como homossexual tem uma apropriação política do seu papel socialmente, né? Você não vê, por exemplo, nenhum homossexual se dizendo pederasta, se dizendo sodomita ou algum termo desses, porque historicamente esses termos são muito demonizados, muito criminalizados e tem uma carga pejorativa e negativa muito forte. E aí essa colocação de se definir como: ah, eu sou homossexual, não sou gay, é só para dar um caráter, isso é o meu entendimento, né? É só para dar um caráter mesmo de erudição, de que é uma pessoa que está mais inteirada, que sabe diferenciar. Mas em geral, né, seja o homossexual, tanto aí é um conceito bem amplo, né? É homossexual, pode ser uma mulher ou um homem, biologicamente, né? O que vai definir o termo homossexual é a prática sexual dessa pessoa, sendo homem, né, e tendo prática sexual com outro homem, homossexual, sendo mulher, tendo prática sexual com outra mulher, é homossexual do mesmo jeito. Aí o caráter de ser gay, ser lésbica, por exemplo, é que vai definir aí uma especificidade. Então, alguém que se determina como homossexual está dizendo alguma coisa sobre si, mas ainda não diz muito, né? Então, o interessante é as pessoas se assumirem como gays, como lésbicas, como travesti, como transexual, como elas se identificam, como elas se veem.
Aline.
Só para exemplificar, tá, como as questões tão culturais colocadas são colocadas para a gente de forma tão naturalizante, ou seja, tão do indivíduo, que a gente acaba não se percebendo, tá? Por exemplo, quando a gente fala de casais heterossexuais, Tá? A gente está falando de um casal que vai ao cinema, que anda de mão dada, que dá beijo na boca, na frente dos outros, e isso não significa, não tem nenhuma questão, digamos assim, de ofensa, tá? Mas existe a parcela da população que acha que ver dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, é para chocar, é para ofender. E aí eu acabo defendendo uma tese, tá? Eu defendo que carinho em público não pode acontecer. Andar de mão dada, beijar na boca, ir pro cinema, ficar abraçado, condeno. Quando a pessoa começa a perceber que comportamentos tão simples, e que isso é tão ridículo, tá? Dizer, proibir um casal que quer demonstrar que tem um desejo da afetividade, quer mostrar sua afetividade, ser proibido de fazer isso, a gente começa a pensar na parcela da população que vive isso cotidianamente, que está com seu parceiro ou sua parceira e não pode olhar diferente porque os outros vão estar olhando. Tá? Isso se coloca como foi colocado histórico e culturalmente que um grupo pode manifestar o desejo em público e o outro não. Só que os desejos, eles acontecem da mesma forma. Então, por que isso acontece? Tá? Não existe nenhuma questão naturalizante da natureza do indivíduo, mas sim cultural.
Eu só complementando, chamar a atenção aqui, como a gente viu aqui, tecnicamente, homossexual seria aquele que tem uma prática, né, sexual com pessoas do mesmo sexo. Mas só que tem esse aspecto cultural e social que precisa ser levado em conta, que devido justamente até por causa dessa repressão, essas categorias foram se juntando em guetos, foram se isolando, foram excluídas pela exclusão social que elas sofreram, foi se criando uma cultura, um modo de vida particular, né? Entre si existe essa liberdade de se comportar de determinada maneira, e em público, devido a essa repressão, seria outro comportamento. Então, dentro desses guetos se criaram culturas, o que faz com que hoje a palavra homossexual, o termo homossexualidade, vá além do simples comportamento sexual. Ele indica um estilo de vida, um modo de vida, que justamente essas paradas do orgulho homossexual tentam tirar dos guetos e trazer a público para mostrar para as pessoas que eles não são tão exóticos, tão diferentes, tão anormais quanto se pensava. Né?
Está no imaginário de muita gente a ideia de que a universidade é um espaço libertário, livre ou menos abalado por preconceitos. Mas existem poucas discussões sobre a questão dentro da universidade que ainda é polêmica na sociedade. Como esse quase silêncio deve ser interpretado?
A universidade, com certeza, tenta avançar, né, nas questões sociais, mas a universidade, lembrando que a academia é formada por pessoas que estão inseridas, né, em grupos sociais diferentes, em setores sociais diferentes, que têm visões diferentes, por exemplo, a questão da identificação religiosa, né, é um fator. Então, isso interfere, independente da competência, né, do acadêmico, ele tem seus pontos de vista, ele tem suas convicções, né? Então, a gente isso se reflete no comportamento dele e no trabalho dele. Existe alguma influência, né? A gente viu, isso muda de país para país, né? Por exemplo, a gente viu aqui agora há pouco que os profissionais da psicologia dos Estados Unidos se manifestaram há 30 anos atrás sobre a homossexualidade, né, nos anos 70, enquanto os da psicologia no Brasil se manifestaram há 8 anos atrás, né? É porque o contexto é diferente, as crenças são diferentes. Nós do grupo de pesquisa do comportamento político temos feito estudos empíricos aqui com professores, com estudantes, né? Particularmente a minha tese de doutorado foi com estudantes dos cursos de Direito, de Psicologia e de Serviço Social, e além de ciências da computação. E a gente vê todas, apesar de existir uma preocupação, ou seja, é mais difícil dentro da universidade você ver comportamentos ou manifestações explícitas de preconceito, né? Mas existe uma preocupação com o politicamente correto e tal, mas as pessoas, de uma forma ou de outra, elas deixam escapar, né, essas convicções que elas trazem de fora, né? Então existe essa dinâmica, né? A universidade, ela faz parte de um contexto mais amplo, de uma sociedade mais ampla, né?
Alcemir.
Mais especificamente aqui nessa universidade, né, a gente tem algumas ações que são pontuais, né? Eu acho que a universidade, mesmo sendo um espaço, Raimundo, que está atrelado ao convívio com a sociedade, ela tem sim esse caráter de transformação. A universidade é o espaço de formação de opinião para várias pessoas. A universidade, ela define conceitos, ela cria novos conceitos, ela ressignifica novas situações. E para mim assim, intolerável, né, conceber hoje a universidade ainda tendo um discurso tão tímido com relação às questões que dizem respeito às homossexualidades, porque são questões que estão ligadas diretamente à vivência de angústias pessoais, né? A gente tem a marginalização dessas pessoas dentro da sociedade, a gente tem o preconceito, atos discriminatórios, né, de homofobia mesmo, de ataques, não só ataques verbais, ou ataques de estar com piadinho ou alguma coisa do tipo, mas ataques, mas agressão física, violência mesmo. Então, a universidade não se posicionando, né, não colocando isso como um ponto no seu currículo, porque é como se a gente tratasse, por exemplo, o tema da homossexualidade é uma questão meramente humana, e aí a gente não vai discutir isso nos cursos das tecnologias, não vai discutir isso nos cursos das ciências agrárias, porque onde tem gente, onde existe um ser humano trabalhando, existe uma sexualidade presente. Seja qual for a orientação sexual dessa pessoa, a sexualidade dessa pessoa, ela não é uma coisa que a pessoa consiga anular. Ela existe, independente dele estar ou não efetivando esse desejo. Então, quando a gente pensa em um espaço de universidade, que é um espaço libertário, é um espaço de repensar, de ressignificar, de pesquisar, de construir novos conceitos, se eximindo desse processo, se anulando e se omitindo dentro desse processo, dentro da própria universidade, é complicado. É uma coisa que a gente começa a questionar. E aí tem, por exemplo, um grupo de discussão sobre sexualidade feito por estudantes, que começou e chegou a ter um número de quase 30 estudantes, e hoje a gente está num número muito reduzido, porque a gente não encontra, primeiro, não encontra apoio dentro da universidade para estar tendo essa discussão. Segundo, a própria universidade, como eu já disse, só faz atividades pontuais, né? Eu tive agora a segunda-feira, segunda-feira de agosto, dia 20 de agosto, né, que foi o lançamento do Comitê de Educação e Direitos Humanos. E dentro desse comitê é mais uma atividade da Comissão de Direitos Humanos da Universidade, que tem, né, um núcleo de cidadania LGBT para a Universidade Federal da Paraíba, que não vejo ainda nenhuma ação, não fez ainda nenhuma atividade para efetivar alguma coisa dentro desse projeto do núcleo. Mas existe, quer dizer, a universidade, ela vai para o espaço dialogar, vai buscar garantir a presença do LGBT no aspecto pontual, ou seja, criar um núcleo, mas não dá estrutura para esse núcleo funcionar, né? Propõe uma discussão, um seminário, mas não convida os professores, os diretores de centros, os funcionários para estarem lá, porque essa discussão com os estudantes, ela até existe, mas se os alunos não reconhecem essa discussão dentro da sua formação, eles vão começar a desconsiderar a importância desse tema dentro da universidade. Então é muito por aí, nesse sentido, que eu acho que a universidade tem sim que se posicionar, né? Ela tem que se colocar enquanto formadora de opinião, enquanto pesquisadora, no sentido de fazer o feedback, né, de ir lá buscar como fonte de pesquisa, trazer isso e devolver para a sociedade uma opinião, devolver para a sociedade um produto. E aí as universidades, essa crítica não é só para a Universidade Federal da Paraíba, mas as universidades do Brasil como um todo, elas têm muito se omitido dessa discussão. E aí eu acho que cabe a gente, enquanto membro dessa universidade, enquanto estudante, estar fazendo o diálogo com professores, com diretores, com quem for interessante a gente estar discutindo, que é interessante discutir isso com todo mundo.
Aline?
Bom, falando especificamente do grupo em pesquisa em comportamento político, tá? Ele vem trabalhando na área de discriminação há mais de 10 anos, especificamente em relação à discriminação a minorias sexuais. A gente trabalha desde 99, como o Benhai falou, pesquisando alunos, professores, os próprios pessoas de práticas homoafetivas, tá? E aí existe uma série de publicações que as pessoas podem entrar pelo site para dar uma olhada, tá? Que falam exatamente sobre essa discriminação. E aí a gente vem trabalhando nesse sentido junto com o MEL, junto com o Movimento de Mulheres Maria Quitéria, junto com as Trapas, tá? E é dessa forma que o GPCP tem trabalhado.
Qual é o site do grupo de pesquisa?
www.gpcpuftb.com.br.
Outros contatos?
Tem o meu e-mail, que é alinemachado@ufs.br, tá? E
o meu e-mail é raigolveia@yahoo.com.br. Pode ter informações sobre os estudos do grupo como todo, especificamente sobre minha tese, que é sobre as crenças que as crenças sociais que estão relacionadas com os posicionamentos diante dos direitos dos homossexuais.
Os ouvintes interessados, providenciem lápis e papel, que no final do programa repetiremos os contatos.
Só complementando essa questão das universidades, dessa relação com a sociedade, de fato a gente é público, notório, é evidente o interesse que essa questão tem tido na nossa universidade, na nossa sociedade, principalmente depois dos anos 80, com o advento da epidemia da AIDS, né? E realmente, se a gente for fazer um levantamento dos estudos da psicologia, particularmente, ou das pesquisas de um modo geral, a gente vê que não corresponde a esse interesse. Existe uma sede, uma necessidade de informações sobre a questão que, a meu ver, a universidade, e nisso eu concordo com o Alcindy, a universidade não está correspondendo, não está atendendo ainda a essa demanda. Ainda existe um certo estigma, né, com relação à pesquisa. A gente vai a congresso, eu e a Aline já apresentamos trabalhos em congressos, e congressos de psicologia muito grandes, né, com vários temas, e esse tema poucos trabalhos sobre esse tema, o que acarreta um acúmulo de espectadores, de pessoas interessadas, que a gente vê que a pesquisa, o volume de pesquisa sobre o tema não corresponde ainda à necessidade da sociedade, ao interesse da sociedade sobre o tema.
Alcimir.
Eu queria só aproveitar na fala de Aline, né? Realmente, até parece que a universidade não tem feito nada quando eu falo desse modo. O GPPC, por exemplo, é um grupo que produz bem, né? Tanto é que tem uma grande afinação em termos de pesquisa com as demandas do próprio movimento, né? O MEL é parceiro do GPPC há algum tempo já, né? E aí reconhecer que realmente dentro do... Eu recordei há pouco, enquanto a Aline estava falando, da professora, uma discussão que teve com a professora, que é a pró-reitora daqui, a professora Lúcia Guerra, e aí ela me escreveu, né, num e-mail, perguntando: Alcimir, você conhece algum professor que trabalhe com a questão da sexualidade humana, especificamente no recorte da homossexualidade? Aí eu respondi: ó, eu conheço o professor Leôncio Camino, né, e o pessoal do grupo do GPCP, que faz pesquisa sobre homossexualidade e sobre outros comportamentos. Aí ela mandou um e-mail de volta: fora Leôncio. Aí eu disse: nenhum. Né? Porque realmente a universidade hoje, apesar de a pesquisa é muito restrita, a discussão é muito restrita, e isso que Raimundo traz é um dado para a gente repensar, inclusive, qual a importância que a universidade tem dela na pesquisa como um todo, por exemplo. Né? Não é só a questão da homossexualidade em si, mas é a pesquisa mesmo. Qual a presença da pesquisa dentro dessa universidade? Qual a importância que se dá à pesquisa, já que isso é um item fundamental para a existência de uma universidade de qualidade, de uma formação de qualidade para as pessoas da academia.